A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eu vou ler um comentário de Satya Sai Baba em alusão ao período de transição que estamos atravessando. Não há mais maldade, o que há é mais luz. É sobre isso que ele fala agora. Imagine que você tem um quarto ou uma despensa onde guarda suas coisas, iluminado por uma lâmpada de 40 watts. Se trocar para uma lâmpada de 100 watts, verá desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que havia no local. A sociedade está mais iluminada. Isto é o que está acontecendo. Isto faz com que muitas pessoas que leem essas afirmações as considerem loucura. Percebeu que hoje em dia as mentiras e as ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente? Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. A nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas, depressivas e doentes. Isto porque, para poder perceber mais luz, as pessoas precisam mudar física e mentalmente. Devem organizar seus quartos de despesas, porque sua consciência cada dia receberá mais luz. E por mais que desejem evitar, precisarão arregaçar as mangas e começar a limpeza, ou terão que viver no meio da sujeira. Esta mudança provoca dores físicas nos ossos que os médicos não conseguem resolver, já que não veem uma doença que possa ser diagnosticada. Dirão que é causado pelo estresse, porém isto não é real. São apenas emoções negativas acumuladas, medos e angústias, todo pó e sujeira de anos que agora está sendo mais percebido, está tudo limpo, está sendo visto para ser limpo. Algumas noites as pessoas acordarão e não conseguirão dormir por algum tempo. Não se preocupem, leiam um livro, meditem, assistam TV, não imaginem que algo errado ocorre. Você apenas está assimilando a nova vibração planetária. No dia seguinte, seu sono ficará normal e não sentirá falta de dormir. Se não entender este processo, pode ser que as dores se tornem mais intensas e você acabe com um diagnóstico de fibromialgia, um nome que a medicina deu para todo tipo de dores que não tem causa visível. Para isso não existe tratamento específico, apenas antidepressivos que farão com que você perca a oportunidade de mudar de vida. Uma vez mais, cada um de nós precisa escolher que tipo de realidade deseja experimentar, porém sabendo que desta vez os dramas serão sentidos com mais intensidade, assim como o amor. Quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão, o que explica o aumento da violência irracional nos últimos anos. Estamos vivendo a época da humanidade desde todos os tempos. Seremos testemunhas e agentes da maior transformação de consciência jamais imaginada.
Satya Narayana Sai Baba. Satya Sai. Satya em sânscrito quer dizer verdade. Narayana quer dizer encarnação em forma humana. Na nossa linguagem, é alguém que já tinha ligação com o astral superior e aí vem fazer uma missão, né? E Baba é pai. Aliás, em várias línguas, em muitas línguas, é pai. E a história desse santo hindu, como eles chamam lá, de Shirdi, no lugar da Índia, é que na encarnação anterior ele avisou que ia voltar, falou à cidade que ia voltar, e ia voltar 8 anos depois da passagem. E de fato nasceu uma criança que continuou com a memória da vida anterior. Os discípulos procuraram, reencontraram, ele tinha, continuou a missão. Ou seja, é uma coisa bastante sobrenatural, mas lá na Índia assim como no Brasil, o sobrenatural faz parte da mentalidade do povo. Acontece que na missão dele fez muitos livros, tem universidade da ordem dos monges que seguem a ele, né? Ele fez a passagem agora há poucos anos, costumava fazer um fenômeno psíquico chamado vibhuti, que ele materializava ou cinzas ou materializava amuletos conforme a religiosidade da pessoa que tivesse entrevista com ele. Se fosse cristão, era alguma coisa de cristão. Se fosse muçulmano também, nunca orientou ninguém a mudar de religião, né? E estou só fazendo esse histórico para depois comentar o que ele disse ali, que para mim é 100% racional. E tem na relação Oriente-Ocidente, mais especificamente Brasil e Índia, professor Hermógenes, oficial reformado do Exército Brasileiro, que se curou com Hatha Yoga, é o principal personagem da divulgação da yoga aqui no Brasil, começou a frequentar o Sai Baba lá na Índia e levou, esse que é o ponto que eu acho interessantíssimo e pouca gente sabe, levou um dos dois maiores médiuns do Brasil, esse ainda está vivo, que foi até a Índia, Divaldo Pereira Franco. O Chico Xavier já se desencarnou, e o Divaldo Pereira Franco foi com o Hermógenes lá no Ashram, no templo, no retiro dele, e aconteceu que é um número limitado de pessoas que podem entrar dentro da residência para ter uma entrevista pessoal com ele, não sei se eram 20 ou 30 pessoas. No dia que o Divaldo foi, daqui do Brasil, longe, né, para visitar, porque viu os vídeos e o professor Hermógenes tinha amizade, e aí chegou lá, acabaram as fichas. Ele falou, bom, se isso é o que eles aí em cima mandaram, eu vou ficar na minha aqui, eu já estou agradecido, porque eu vim aqui, senti a vibração. Aí, na mesma hora, o microfone falou lá dentro, olha, tem uma pessoa assim, assim, que é para entrar e é para falar com o Sai Baba. E o Divaldo voltou todo satisfeito. Agora, com relação ao que ele fala, ele está falando numa linguagem da fase racional, onde é o início da fase racional, que é a racionalização dos povos. Essa fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e fazer por onde voltar e aí voltar, tem no início a fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional. Nessa fase de liquidação é o que a gente está vendo aí. Ao mesmo tempo tem a fase de recuperação. Agora, falando de uma coisa só, é o cinturão eletromagnético que pelo magnetismo cega as pessoas, a mente das pessoas estão cegas. A Maya, lá os indianos chamam de Maya, a ilusão, o encanto, isso é tradução de Maya, e sonho. Então, esse cinturão magnético está sendo aterrado e as pessoas estão enxergando esses podres todos.
Doutor Carlos, ele fala que a nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas. Ele está se referindo a essa vibração.
Isso.
Mas existe a outra.
Existe a outra.
Que é a luz.
Mas essa vibração que está nervosa, ela está sendo imprensada pela luz. Esse cinturão magnético, a energia racional está aterrando ele. Quando aterrar todo esse cinturão eletromagnético, a energia magnética vai ficar comandando somente os irracionais, nenhuma injunção sobre o animal racional, que nessa altura não é mais animal racional, é todo mundo aparelho racional. Então essa pressão que está deixando as pessoas nervosas, ela é um mecanismo da natureza de cura. Na homeopatia a gente fala, a natureza sabe o caminho da cura. Então as pessoas estão sendo forçadas a enxergar.
Seria como que espremer um furunco?
É doloroso, mas é uma forma mais rápida daquilo acabar, né? Ele dá o exemplo de fibromialgia, fala da questão psicossomática muito bem.
É que a gente, às vezes, associa essa nova vibração planetária. Quem conhece a cultura racional, tem as duas opções. Você tem a fase de liquidação, que é a vibração que vai espremendo e colocando as coisas nos seus devidos lugares, aquilo que é energia, vamos dizer assim, energia magnética. O sistema como um todo criou, o sistema está tratando de desfazer.
Né? O experimento saiu interessante.
Mas a luz que está chegando é a luz que está aliviando tudo isso. Quer dizer, são as duas fases que a gente sabe que hoje estão presentes. Ele não deixou muito claro, mas... Quer dizer, ele não deu essa
teologia. Eu falei, a linguagem dele ainda é mais místico-religiosa.
Mas ele falou da luz, né? Ele
falou da luz.
A luz está dando... uma melhor visão das coisas.
Isso.
Enquanto que a vibração planetária, que é essa parte terrorística, né, magnética, como nós falamos na cultura racional, essa é a vibração do aperto, a era do fogo. O Racional Superior trata como sendo a era do fogo. Em 1935, ele mesmo disse, vamos entrar na era do fogo, na era do mata-mata, e quem não estiver com este conhecimento, com esta luz, no caso, salve-se quem puder e se puder. É bala perdida, bala achada, etc. Então são as duas coisas que ele aqui deixou, não muito claro, mas deixou perceber essa vibração planetária.
O exemplo que ele dá, que é um exemplo humano, né, que é fibromialgia, as tensões nervosas sempre se acumulam nos tendões. No sono profundo, se tiver sono profundo bastante, aquelas tensões vão zerar, vão terminar. Mas se a pessoa é pensadora, sobra muito resto de pensamento, ela vai ter distúrbio de sono forçosamente. É uma das coisas que quem começa a estudar o universo em desencanto fala logo de imediato que está dormindo, que é igual um bebê. Por quê? Porque a energia racional não deixa restos de pensamento dentro da aura da pessoa e ela dorme realmente como um bebê, né? Essa tensão nervosa acumulada nos tendões e depois vai ficando em determinados pontos é que dá a fibromialgia. É uma questão psicossomática e a medicina trata com antidepressivos, mas não cura. Se retirar os antidepressivos, a pessoa volta a ter essa tensão. Agora, esse espremer o furúnculo, a pessoa tem que ver que o pensamento é inimigo dela. Ela tem que querer parar de pensar, ela tem que saber que é o inimigo. E aí procurar o não pensamento, que chama-se meditação, e a solução definida e definitiva, que é a suprema forma de meditação, que é o raciocínio, né? A pessoa é consciente, positiva, faz o que tem que fazer e dá certo, porque vem a orientação da luz, a luz racional, a luz do nosso mundo de origem.
Ele quis dizer, mas não poderia dizer com todas as letras que hoje quem estuda a cultura racional pode dizer. Deus está na Terra, é a luz que a humanidade está recebendo. O positivismo, aquilo que todos querem ter de provas e comprovações na vida, são a evidência dessa nova luz, que é a fase racional, a energia racional, e que Deus, o verdadeiro Deus, não o Deus deste povo ou o Deus daquele outro povo, o Deus de toda a humanidade, porque toda a humanidade é de uma origem só, todos têm raciocínio, e por isso todos são filhos de Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso, todo ser humano tem dentro de si essa iluminação possível que é racional. Então a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É a iluminação que está nos mostrando a bagunça, que está essa desordem, o caos que está sendo ocasionado pela mudança. E quem está mudando de fase é exatamente essa pressão magnética, que às vezes as pessoas acham que é uma vibração planetária nova. É a vibração de destruição. Cuidado, não se liguem nessa vibração planetária, porque essa é que está espremendo o furunco. Se ligue na iluminação que está chegando. Por isso que é importante a gente, às vezes, as pessoas se deixam levar pelas aparências e se ligam exatamente aonde não precisava se ligar. Porque tudo tem uma razão de ser, a fase agora é outra, a cultura é outra. E o ser humano que não se conhecer, ele não está entendendo nada. Está protestando, está brigando, e quanto mais conflitos ele cria, mais desenvolve a destruição do pensamento. A regra geral é, o pensamento cria o conflito. Pensou, já é um conflito. O pensamento é um conflito, na verdade. Ele já é conflito. E quanto mais pensa, mais conflito tem. E como é que a gente faz isso? Então está na hora de não usar o pensamento, está na hora de saber desenvolver o raciocínio, que é exatamente receber essa nova iluminação da fase racional. Não é isso, doutor Carlos?
Isso, só queria comentar porque você falou do furúnculo. A corrupção não é um furúnculo social, então está sendo espremido, e isso é um movimento natural da natureza. A natureza está providenciando a cura.
Com certeza.
Então, tudo isso é da fase racional, porque antes se sabia, mas não podia nem falar. Agora a natureza está tomando conta. Então a fase racional vai ficar, o corpo social também curado, porque o ser humano não vai mais pensar, não vai mais ser da categoria de animal racional. Aparelho racional todos, né? Isso é a fase do terceiro milênio. Oswaldo.
Conheça a luz racional contida nos livros Universo de Desencanto. A leitura, o livro é a luz, e com a leitura você vai recebendo a luz, a energia racional, e para de pensar e fica raciocinando, que é uma maravilha.
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não dizendo o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Tenho um compromisso com a vida. Passo sempre a gente não dizendo ao seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração.
O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo. Tudo lhe corre a favor na sua vida. deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais, que a seguir vem através da leitura do livro Universo e Desencanto, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio, que se vê e transmite de um lugar que não enxergam.
Estamos em plena fase do raciocínio e em plena fase racional. E assim, a vida chegou no ponto das indecisões. Todos indecisos consigo mesmos, perguntando a vida inteira: quem eu sou? Ninguém responde. Por que assim sou? Ninguém responde. De onde eu vim? Para onde vou? Ninguém responde, porque ninguém sabia. Por que que esse mundo é assim é? Ninguém responde. Porque todos assim são? Ninguém responde. E assim, dessa forma indecisa, indecisa consigo mesmo, por desconhecer o porquê da sua existência, e o porquê de sua vida, e o porquê nasceu nesse mundo, sem saber porquê. E de formas, todos vivendo indecisos, vivendo uma vida de indecisões. Dessa forma, variando sempre e desregulado sempre, por não encontrar lógica nem base de sua formação e na vida. De forma que todos indecisos, vivendo sem saber por que vive, por não saber o porquê da sua vida, e é assim, vivendo completamente desconhecido de si mesmo, vivendo sem se conhecer, vivendo por ter vida, mas sem saber o porquê dela. E por viver dessa maneira, indeciso, a vida se tornou um inferno, por viver com medo de tudo, desconfiado de tudo, assombrado com tudo, fazendo confusão de tudo. E assim, dessa maneira, vivendo, não podia nunca encontrar o equilíbrio, por viver completamente desconhecido de tudo. Deste jeito, pensando sempre em acertar, e sempre tudo por acertar, por não conhecer o verdadeiro certo, ou por não conhecer o certo, a vida se tornando penosa de uma forma tal que ninguém nunca encontrou o que sempre procurou, que é o sossego e a paz, por viver em completo de suspense, por desconhecer a verdadeira origem de si mesmo e de tudo, lutando sempre, sempre preocupado com tudo que é relacionado com a vida, e perguntando a si mesmo: eu não sei para que que eu vivo, por que que eu vivo se a vida é tão curta, por que que eu nasci nesse mundo, para que que eu nasci nesse mundo, eu não sei e ninguém sabe me dizer, fazendo então as suas conjecturas, encontrando a nulidade de tudo, se vive tão pouco para se acabar em nada. Pô, filho, a vida é muito curta, né? Rapidinho vai e volta e acaba logo e vai embora. E para onde ninguém sabe, ninguém sabia. Então, vivia todo mundo nesse mistério e todo mundo assombrado, assombrado com a morte e assombrado até com a vida mesmo, né?
E não faltam motivos para o assombro que está acontecendo no mundo. Essa rebordosa que está vivendo no mundo. E a vida é curta realmente por causa da duração, muito pequena mesmo.
E o tempo passando rápido também, né?
O tempo de Matusalém era bem melhor, né? Pelo menos durava-se um pouco mais. Mas essa é uma prova da degeneração dos corpos de matéria. A vida da matéria, na verdade, é uma vida simbólica. Ela não é a vida verdadeira. Cada dia que passa, mais certeza nós temos. A cultura racional já nos antecipa isso no livro Universo em Desencanto, mas de um modo geral as pessoas vivem a vida já sabendo que realmente é muito provisória. As coisas estão, vamos dizer assim, se acabando com uma rapidez incrível, e cada vez mais o ser humano sente nessa velocidade dos fatos, dos acontecimentos,
e as pessoas se modificando, né? Os personagens mudando muito. E aí então onde nós temos essa percepção mesmo, mesmo quem não estuda cultura racional sabe disso, que a vida é curta, provisória e passageira. Então é a hora da pessoa se perguntar o que está acontecendo no mundo, que mudança é essa que as pessoas não estão conseguindo compreender, tanta mudança, tanta coisa que está acontecendo. Então, está na hora da pessoa se conhecer, saber o que tem no mundo de novo, de inédito, porque as velhas tradições não estão mais sustentando, não estão mais dando informação necessária para que a gente possa encarar a coisa como de fato deva ser. As pessoas têm medo da morte, você tem medo da morte?
Não.
Não, o quê? Você falou tão baixo, parece que está com medo.
Não, eu não ouvi.
É. Tem um bocado de gente sorrindo, não é só você não, viu? Não é só você.
Bom
que
ela
tá
não ouça.
Não, você sabe que falar da morte é sempre bom quando é...
É, eu já falei isso.
Quando é a banda de lá,
quando
né?
Quando é da banda de lá, quando é da banda de cá não é bom
não.
É
da banda de cá não.
É. Mas todo mundo corre, mas é o que eu digo. E a morte... é mais forte do que a vida, porque ela acaba vencendo a vida, né?
Sempre, né? Ninguém vive eternamente. Mas a vida da matéria, a vida simbólica.
A vida real ela não acaba nunca.
É, na verdade, a verdadeira vida é eterna, mas nós não sabemos vivê-la, nós a perdemos no tempo, no espaço, na transformação das coisas, porque nós estamos fora do nosso estado natural.
Perdemos no abuso.
Nós estamos fora do estado natural e tudo que sai do estado natural perde o direito de viver. Né? Muito simples, você pega o peixe, tira ele de dentro d'água e ele morre. Você pega uma árvore do frio, coloca no calor e vice-versa, ela morre, porque ela sai do estado natural. E o ser humano, por não ser de matéria, ele morre dentro da matéria porque está fora do estado natural. Essa é a linha de argumentação básica e simples que nós podemos utilizar para dizer às pessoas que, olha, esse mundo aqui é tudo provisório, a vida não é esta mesmo, porque se a vida fosse esta mesmo, ela jamais se acabaria. E quem vive no mundo achando que a vida é esta mesma, é a pessoa que ainda está muito atrasada, que ainda tem muita rudez para se lapidar, para perceber que que adianta lutar para conquistar isto ou aquilo outro, se não vai levar nada. Por que as pessoas têm que ser tão ambiciosas, tão gananciosas e etc.? E aí é que fica essa pergunta, né? Por que os materialistas, aí nós começamos a ver o conceito de materialista. O que é o materialista? Em primeiro lugar, aquele que não se conhece. Dá valor àquilo que já sabe que vai se acabar. Você sabe que vai morrer, mas continua dando valor à matéria. Mas por que nós temos que dar valor à matéria? Ou não temos que dar valor nenhum? Essa forma de encarar a vida, achando que só tem esta, e que somente esta é a que vale, que essa é a que vale, é que qualifica a pessoa como rude, atrasada, necessitando realmente de uma boa lapidação. Na cultura racional, nós somos lembrados diariamente, porque quem lê o livro, estuda o livro Universo em Desencanto, diariamente temos aquela força invisível nos lembrando dessa questão fundamental. A vida não é essa mesma. Viver a vida como se fosse esta mesma é viver de uma forma rude, atrasada e que nada dá certo, porque não é para viver dessa forma. A vida verdadeira é a vida eterna, a vida do raciocínio, que o ser humano precisa conhecer.
Bom, filho, a gente fala muito no livro Universo em Desencanto, e o ouvinte está perguntando, E aonde que eu encontro o livro Universo em Desencanto? Você encontra o livro Universo em Desencanto na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso, aqui em Teresópolis. Nós temos também uma página no YouTube, Terceiro Milênio número 21. Terceiro Milênio 21, no YouTube. E agora, nós vamos ouvir uma música, né? Até Me Imunizar, com Delvio Cruz e Carmen Costa.
Seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz, pois a hora é.
Certa, seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar. Seguirei em frente pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Eu vou voltar ao meu mundo de alegria e de paz.
Pra não mais voltar. É o meu desejo ardente caminhar contente até me imunizar.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Até Me Imunizar, com Delvi Cruz e Carmen Costa.
Cultura é a coisa mais elevada e mais poderosa do mundo. Cultura racional, a salvação eterna do animal racional. E dessa forma, a história da vida do encanto e a história do mundo é muito grande. Comentar o passado, o presente e o futuro. O histórico é muito longo para fazer em detalhe toda essa composição, porque tem muita coisa para esclarecer sobre todos esses motivos que deram consequência a essa vida de tão fraco gosto, por ser a vida dos gostos, dos desgostos, dos aborrecimentos, das paixões, das contrariedades, das lutas, do sofrimento cotidiano e assim sucessivamente. Porque o mundo só veio em ruínas cada vez mais por tudo ser deformado. E o que é deformado perdeu sua forma justa de ser, por se deformarem e ficarem completamente diferentes da sua forma justa de ser. Sendo a deformação uma doença, por sair fora do seu estado natural. O natural verdadeiro é de racionais, puros, limpos e perfeitos, e se deformaram e ficaram completamente diferentes de matéria. E por ser matéria, uma coisa deformada que entrou em estado doentio. E por serem doentes é que são imperfeitos, cheios de defeitos e livres pensadores. E dessa forma, tudo entrou nesse estado de liquidação de si mesmo. E por isso, tudo se acaba. Tudo por si mesmo se destrói. Tudo por si mesmo se liquida. É um estado de doença, porque se fossem bons, seriam eternos. E por serem doentes, com aparência de bons, é que tudo se acaba. Sendo a matéria um ser doente, e por isso, com poucos anos de duração. Mas, aparentemente, parece tudo certo, parece tudo bem, tudo bom, mas verdadeiramente não é. E por isso estão aí de passagem. Basta serem deformados para serem doentes. Mas, por não conhecerem o estado verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos, é que julgaram que o natural de tudo é esse deformado, por não conhecer o verdadeiro natural, mas não se conformando com esse natural. E por isso, ninguém se conforma em ser como é. E assim, a vida foi constituída de um modo desconhecido de todos. E por desconhecerem a constituição desta deformação, não sabiam o estado natural de ser. O estado natural de ser é o estado puro, limpo e perfeito. E o estado que se deformou é esse, cheio de defeitos. E assim, ficaram pensando que o natural de todos fosse esse, quando não é. O estado verdadeiro natural é outro, muito diferente. Hoje, todos cientes que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e os primeiros passos que deram para ficarem assim, desta forma, desconhecidos da sua forma de ser, por não conhecer e nem saber o porquê de assim ser, por não ter conhecimento da verdadeira origem desse estado deformado, que, do que foram e do que eram, para o que são, é um estado completamente desolador por estar vivendo fora do seu verdadeiro natural de racional puro, limpo e perfeito. Da maneira que são, deformados, é um estado de proporções completamente lastimável pela hierarquia das classes da deformação. Por assim ser, é um estado desolador. Primeiro, por terem vida e não saberem o porquê da vida. Viver sem saber o porquê está vivendo. Ter vida e não saber quem fez a sua vida de matéria e sem saber o porquê é de matéria. Sofrendo, sem saber o porquê, é um sofredor. Mortal, sem saber o porquê, é um mortal. Animal, sem saber porquê, é um animal. Racional, sem saber porquê, é um racional. Sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber como foi feito desta maneira, desta forma e por que foi feito. Sem saber a causa, sem saber a origem de assim ser. Enfim, vivendo porque tem vida e sem saber a origem da vida. Completamente alheio da verdadeira realidade e julgando sempre, pensando. Qual foi o arquiteto que arquitetou tudo isso? Qual foi o demiurgo que nos fez assim? E por que nos fez assim, horrivelmente, desta maneira? E por que disto? E ninguém nunca pôde dar uma explicação definida. A agonia e o desespero aumentavam e todos perguntando, quem sou? Por que assim sou? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu vim fazer neste mundo? Por que que eu estou neste mundo? Fazendo o que neste mundo? Penando, por quê? Sofrendo, por quê? O que fizemos? O porquê que assim somos? Por que nos fizeram assim para penar e sofrer dessa maneira? Não conhecemos o mundo que vivemos. Não sabemos o porquê que existe sol. Não sabemos o porquê que existe lua. Não sabemos o porquê que existem estrelas. Não sabemos o porquê da água, terra, animais e vegetais. Não sabemos o porquê de coisa alguma. Não sabemos a causa de tudo isto assim ser. Não sabemos a origem da causa. Não sabemos o porquê desse conjunto elétrico e magnético. Não sabemos do que foi feito coisa nenhuma. Não sabemos quem somos. Não sabemos o porquê que assim somos. Não sabemos o porquê que o mundo assim é. E por não conhecer e não saber nada, aqui em cima desta terra, vivendo perdido em um mundo desconhecido, com tanta luta, com tanto sacrifício e com tanto sofrimento. Nunca houve quem respondesse essas perguntas, e assim, vivendo martirizados à espera de que um dia pudesse surgir quem nos respondesse tudo isso, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E assim vivendo, e a recompensa da vida sendo o desaparecimento dela. Depois de lutar tanto, depois de guerrear tanto, depois de sofrer tanto, o prêmio de toda a luta, o prêmio de toda a guerra, o prêmio de todo o trabalho, o prêmio de todo sacrifício é a morte. E o que é que fizemos para ser assim? E assim ninguém sabia responder, e todos cada vez mais confusos na sua forma de ser. E dessa forma a vida cada vez perdendo o seu valor, de uma forma tal que, revoltados com a vida, começaram a criar formas e maneiras de destruir a vida. Por não saberem o porquê da vida, a vida deixou de ter valor. Por não saberem o porquê da vida, por não saberem o porquê de nada. Então criaram essa infinidade de engenhos para destruir a vida. E essa mensagem, minha gente, é uma mensagem que o mundo racional nos encaminhou com a finalidade, ela não termina aqui, tá? Essa mensagem vai longa, mas a finalidade desta mensagem é a finalidade do desarmamento mundial. Todo esse questionamento é para provar que tudo que até então existiu no mundo, desenvolvido pela cultura artificial humana, pensando e imaginando, não tinha como acertar. Por isso, no final do ciclo de lapidação, de preparação para o ser humano se descobrir no terceiro milênio, aqueles que não estão conseguindo encontrar as respostas destas perguntas, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê estamos aqui, qual foi o crime, tudo isso, quem não entender estas respostas ou não procurar saber essas respostas, está em processo de destruição. Ou seja, a fase de liquidação do ser humano que está se recusando a se conhecer. O ser humano que recusa a se conhecer pela cultura racional é um ser humano rude, atrasado, que não aprendeu a lição na escola. Porque a escola da vida, do pensamento e da imaginação, criou todas as ações para que os pensadores, com um livre pensamento, que são, na verdade, racionais, chegassem à conclusão de que há muita contradição. E aonde há contradições não pode haver uma verdade. Então, é a hora de buscarmos nos desenvolvermos o nosso raciocínio para encontrar essas respostas. E como encontrar as respostas? Estudando a cultura racional no livro Universo em Desencanto, que aí sim, no terceiro milênio, uma terceira energia, habitantes do mundo racional, que estão cada vez em maior número aqui na Terra, orientando a humanidade que deseja se recuperar.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pra bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa invenção. Deus que é todo poderoso fez esse colosso suspenso no ar. Por que não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita, acha que é visto os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filhos, o Senhor também pode ter outros mundos. Nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não se esqueçam que por mais que cresçam, e perante Deus qualquer gigante tomba. Nosso mundo é o espelho que reflete sempre a realidade. Quem forma vinha colhe uva, e quem planta chuva colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia e não foi da erro. E nesse mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo.
Grande Preito dos Dias Vindouros. A imunização racional é o grande brilhante dos dias vindouros. Sim, porque na imunização racional está tudo o que o vivente precisa. Conclusão: salvação eterna de si mesmo. Na imunização racional estão todas as definições do mundo, do porquê do mundo, do porquê de todos, e do porquê de tudo existente neste mundo. Está o princípio, antes do princípio, antes como começou para chegar no princípio, e como principiaram para chegarem no fim de todos, de tudo, e do mundo, tintim por tintim. Portanto, a maior riqueza do mundo, o maior brilhante do mundo, é a imunização racional. Todos querem, todos desejam, todos ambicionam, depois de conhecida e reconhecida entre todos, a alma de todos. Portanto, a imunização racional traz a felicidade integral de todos, o bom viver e o bem viver. Depois de ser conhecida e reconhecida, será sempre louvada por todos para o resto da vida. Será o brilhante do dia e noite, e noite e dia, universalmente para as novas e velhas gerações. Por conseguinte, ricos passos, ricos dias, ricas horas, que se multiplicam de uma maneira incalculável, de culminante para culminantemente. Alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam culminantemente. Portanto, isto é questão de momentos, quer dizer, está por momentos para eu decidir esta jornada a bem do povo, a bem de todos, da coletividade, da integridade, da felicidade integral. Portanto, as coisas, quando assim são, parecem que estão indo muito devagar e que não se chega lá. Chega. Estão correndo, estão voando, não estão vagarosamente como pensam, para toda esta conclusão. Que assim, quando a Justiça Suprema quer, tudo se resolve muito rápido. Para eu aprontar, é num instante. Portanto, está tudo aqui, o tesouro dos tesouros da humanidade. Portanto, choramingam à toa, quer dizer, imploram a escrituração completa. Tudo chega o dia e a hora, tudo se faz e se apronta. E assim está na imunização racional a cura de todos os males. Um tesouro que ninguém nunca sonhou que existisse e que seria possuidor. Então, daí nasce a paz do mundo inteiro, todos em paz, se compreendendo pela imunização racional, todos bem compreendidos. Acabará este inferno todo, esta lucidez de embriagados, guerreiros, de lutas, peste e fome, e as torturas monstruosas de todos os jeitos, de todos os tamanhos, suportáveis, insuportáveis e fatais. É como costumam a dizer. Aspas. O que adianta viver no mundo só para sofrer? Fecha aspas. É o caso de dizer, a vida assim não vale nada. Se já não tem valor, perde de todo o pouquinho que dão. E assim está na imunização racional o maior tesouro de todos universalmente. Felicidade eterna, alegria geral entre todos. Esta é uma leitura do quinto volume da obra do livro Universo em Desencanto, de autoria do Racional Superior. Uma leitura da estudante de cultura racional, Sônia Regina Pereira Pinto, da cidade de Socorro, São Paulo, Brasil. Salve!
Felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza!
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E aí vamos abraçando aqui a toda a nossa equipe. Isso, Brasil abraçando todos. Sem discriminação, mas abraçando a todos. E nós aqui abraçando aqueles que colaboram na equipe do programa Terceiro Milênio, né? O professor Horta, o doutor Carlos Raza, nossa amiga Sônia Regina de Socorro, São Paulo, né? A professora Nádia, o Edivaldo, o Zilto, o Sérgio, o Evandro, a Anitta Amorim, o Henrique, a Bernadette, o Luiz Cláudio,
doutor Elias Vioschi, Marta Schuid, Vilena Rondônia, Maurício e Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Helenice de Moquetá, Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves de Morungaba.
E todos os nossos ouvintes do programa Terceiro Milênio, pela internet, pelo AM, e etc, etc, que hoje tem muitos aplicativos com isso, abraçando a todos eles, nosso amigo Miro Mirão e a Cecília Negrini e a Pedra lá de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leite de Tapecirica da Serra, Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, nossa amiga Cida, maravilhosa, abraço para você, Cida. O Nelson e Selma Redaeli em Catanduva, a família Santos, a professora Iracema, a mãe da água, a Bete e a Bete, mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, e a família Racional lá em Campinas também, nosso amigo Celso Veloso, aquele abraço, a Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu e a Dona Carmelita em Bangu, a moça do Chapãozinho.
Dona Carmelita.
É, já também, nonagenária, já passando dos 90 e lá vai fumacinha e ainda firme e forte na fase Racional. Um abraço também para o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o cantor Santos e Vilma Álvaro, na cidade de São João de Meriti, o Anderson PP em Niterói, o Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari Caravana de Itarocara, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas em União, no Piauí, e a nossa amiga Helena, que é uma geral do Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, de Socorro, São Paulo, a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, o nosso amigo Luiz Miguens de Ibiã, Santa Catarina, e Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que são os responsáveis, estes dois, pelo aplicativo Garças Brancas. Recomendamos que vocês procurem na Web Store, Garças Brancas. Mais um abraço, Osvaldo.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Altv Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Jude, Desidério e Gabriel lá em Nova York, Michele Mercado, Salles Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, Armédio no Egito, no Cairo, e professor Afolab Mohamed na Nigéria.
E aqui em Teresópolis, mandando um abraço carinhoso para o nosso amigo Ari Chocolate. Está na hora de aparecer, Ari Chocolate, se estiver nos ouvindo ou quem estiver ouvindo. Um abraço para toda a galera que ele colocou para estudar a cultura racional. Também um amigo, nosso amigo Roberto Guzzo, a Mônica Quinupi, a Janete Balbino, a Graça, lá na Quinta da Barra. A galera toda que estuda a cultura racional e muitos nós não conhecemos ainda, mas sabemos que gostam de ouvir no programa Terceiro Milênio, porque neste programa nós não falamos de discriminações, nós falamos de cultura, e a cultura de Deus na Terra é a coisa mais simples do mundo, é aquela que encara o próximo como a si mesmo. Não temos que esconder nada de ninguém e nem acusar ninguém, porque estaríamos acusando a nós mesmos, não é? E fazer o bem sem olhar a quem é o objetivo maior do nosso programa, que as pessoas possam, por si, fazer o devido julgamento, sem preconceitos e sem discriminações, que a cultura racional é em favor de todos e de todos.
Então não perca tempo, conheça a cultura de Deus, conheça a cultura racional, o livro Universo de Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção, não perca tempo, conheça, precisa urgentemente, porque a fase é decisiva, ou você fica ou você desce, vai para cima ou para baixo, então a definição está aí, a fase definitiva. Obrigado, uma boa noite, um bom domingo e salve.
Bem depressa pode crer. Do universo.